A good sermon feeds our mind, our heart, and moves our will.
Um bom sermão alimenta a nossa mente, o nosso coração e impulsiona a nossa vontade.
A good sermon takes the text of the Bible, helps us to understand it, helps us to feel it, and moves us to action.
Um bom sermão nos ajuda a pegar a mensagem bíblica, compreendê-la, senti-la e agir com base nela.
I'm sure you'll agree with me. Jim's sermon did all of that.
Eu tenho certeza que todos vão concordar comigo que o sermão do Jim acaba de fazer exatamente isso conosco.
In fact, if I ever have to share a conference with Jim again, I'm going to insist on preaching first.
Aliás, se eu tiver que partilhar uma conferência com o Jim novamente, eu vou insistir em ser o primeiro a pregar.
He tells us so much and says it so well that there seems to be nothing more to say.
Ele nos diz tanto e de uma maneira tão bem colocada que parece que não resta mais nada a ser dito.
So you've just enjoyed the main course. Here come the crumbs from under the table.
Então vocês acabam de desfrutar da refeição principal, agora vem as migalhas que estão embaixo da mesa.
Will you turn with me to 2 Timothy chapter 1 and we'll read verses 8 and 9.
Abram comigo então em 2 Timóteo capítulo 1 versículos 8 e 9. 2 Timóteo 1, 8 e 9. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude de nossas obras, mas por causa de sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos.
Throughout his life, Paul frequently looked back in both sorrow and amazement.
É frequente na vida de Paulo ele olhar para trás, para a própria vida, tanto em sentimento de tristeza, mas também em sentimento de surpresa.
Sorrow at what he once was.
Tristeza pelo que ele foi.
Proud.
Orgulhoso.
Self-confident.
Confiança nele mesmo.
Narrow-minded and arrogant.
Uma mente que era estreita, era arrogante.
A bitter Christ rejecting man.
Um homem amargurado que rejeitava Cristo.
A Christian persecuting church destroying man.
Um homem que queria perseguir a igreja, queria destruir a mensagem, a visão de Cristo.
And he looked in amazement to what he now is.
Mas aí ele olha com espanto para aquilo que ele agora é.
The leader of the Christian community.
O líder da comunidade cristã.
The receiver of revelation from God.
Aquele que recebeu a revelação vinda direto de Deus.
Church planter.
Plantador de igrejas.
And above all, a man with a passion to know the Christ he once tried to destroy.
E acima de tudo, um homem realmente determinado em conhecer o Cristo que um dia ele queria destruir.
And with a total conviction of heaven.
E com uma convicção plena dos céus.
But what amazed Paul more than anything else was how he came to move from one position to the other position.
Mas o que mais maravilhou a Paulo foi como ele saiu de uma posição que ele tinha anteriormente para chegar onde ele estava agora.
John Newton had the same amazement.
John Newton tinha essa mesma esse mesmo vislumbre, essa mesma alegria de ver, o espanto.
In 1764, he wrote his own biography.
Em 1764, ele escreveu a sua autobiografia.
And he told how he had been saved so amazingly by the grace of God.
E ele conta como ele foi salvo de uma forma tão incrível pela graça de Deus.
He was a Christian minister in Buckinghamshire, in England at the time.
Ele era ministro cristão em Buckinghamshire, na Inglaterra, na época.
And he said people were coming from all over to just look at him.
E ele disse que as pessoas vinham de toda parte só para olhá-lo, só para vê-lo.
He said, I sometimes felt like a monkey in a cage.
Ele diz, às vezes eu me sentia como um macaco numa jaula.
And then he said this.
Aí ele disse o seguinte.
He said, I am an amazement to them, but then I am an amazement to myself as well.
Ele diz, eu sou alguma coisa que o surpreende aqueles que olham para mim, mas eu me surpreendo a mim mesmo.
And that's why he wrote his wonderful hymn, Amazing Grace.
É por isso que ele escreveu aquele hino tão maravilhoso, Graça. Preciosa graça. O termo não traduz, na verdade. Preciosa é pouco. É graça que surpreende mesmo.
I didn't say as much as that.
No, the word Portuguese is very poor.
Now, over the centuries, Christians have debated the process of conversion.
Com o passar dos séculos, os cristãos têm debatido muito acerca desse processo de conversão.
What makes a man or woman wake up to the call of the gospel?
O que é que faz com que um homem ou uma mulher acorde para o chamado do evangelho?
And turn to Christ in repentance.
E se volte para Cristo em arrependimento.
Now, most people would agree that the answer lies somewhere in the word grace.
A maioria concordaria que a resposta está em algum lugar da palavra graça.
Paul leaves no room for doubt about it in Ephesians chapter 2 and verse 8.
Em Efésios 2:8, Paulo não deixa nenhuma dúvida quanto a isso.
By grace you have been saved through faith.
Pela graça sois salvos mediante a fé.
And not of yourselves, it is the gift of God.
Isso não vem de vós, é dom de Deus.
Conversion is through the undeserved mercy of God, who applies the righteousness of Jesus to our account so that we can go free.
A conversão vem através da misericórdia não merecida de Deus que nós recebemos, que acredita a justiça de Cristo a nosso favor.
That's why I say grace is the most beautiful noun in the Bible.
Por isso que eu digo que a graça é o substantivo mais belo da Bíblia.
Now, some people claim that justification by faith is the hallmark of Christianity.
Muitos dizem que a justificação pela fé é a marca característica do cristianismo.
Perhaps,
quem sabe?
But I would suggest that grace is an even better hallmark.
Mas eu diria que a graça é a marca mais distintiva ainda.
Because grace comes before justification.
Porque a graça vem antes da justificação.
Justification is God's verdict when all the merits of Christ's righteousness are put to our account.
A justificação é o veredito de Deus com respeito a nós no momento em que a justiça de Cristo é creditada a nós.
But grace is God's willingness to do that.
Mas a graça é a disposição de Deus em fazer isso.
Grace is not squeezed from a reluctant God.
A graça não é exprimida de um Deus relutante.
It's given by him gladly.
É dada por esse Deus de bom grado.
And what is more, grace begins in eternity.
E o que é mais importante, a graça começa na eternidade passada.
Without grace in eternity, there would be no justification in time.
Sem a graça na eternidade passada, não haveria justificação no presente.
That's exactly what we read here in 2 Timothy 1:9.
É o que nós lemos aqui em 2 Timóteo 1:9.
Grace given to us before time began.
Graça que nos foi dada desde os tempos eternos.
But exactly when does grace kick in?
Mas quando é que a graça tem aquele ligar dela para começar a funcionar?
If grace is God's willingness to justify me from all eternity.
Se a graça de Deus é a disposição de me justificar desde os tempos eternos,
when does it take effect and how?
Como é que ela dá a partida? Como é que acontece?
Well, now, there have been a number of answers to that in the history of the church.
Na história da igreja tem havido uma série de respostas para responder a essa dúvida.
Some say that we have to exercise our will to respond to God.
Alguns dizem que temos que exercer ou exercitar o nosso livre-arbítrio para respondermos ao convite de Deus.
They say God stands back and waits very patiently.
Eles dizem Deus está ali aguardando e ele é muito paciente no seu aguardar.
And only when we call, he responds.
E apenas quando nós clamamos que ele responde.
God would never command us to do what we can't do.
Deus jamais haveria de nos ordenar o que não podemos fazer.
So the fact that he commands us to repent and turn means we can do it.
Então o fato dele ordenar que precisamos nos arrepender e voltar as costas para aquela vida, isso significa que nós somos capazes de fazê-lo.
Of course, one problem with this is that there certainly are things that God commands us that we can't do.
Mas o problema com esse tipo de resposta reside no fato de que existem coisas que Deus ordena que nós não conseguimos fazer.
He calls us to be holy as he is holy.
Ele nos conclama a sermos santos como ele é santo.
Abraham was ordered to walk before me and be blameless.
Abraão foi ordenado a andar diante da minha face e ser inculpável, diz Deus.
But that will never be possible this side of heaven.
Mas isso nunca será possível do lado de cá dos céus, antes de chegarmos ao céu.
The standard is set before us as an incentive to holy living and a reminder that God does not lower his standards to fit in with us.
O padrão é colocado diante de nós como um lembrete do que Deus quer que nós façamos e para que vejamos que ele não está disposto a baixar o seu padrão.
In fact, some Christians believe that's exactly what God does do.
Aliás, alguns crentes pensam que é exatamente isso que Deus faz.
A theologian recently has written like this.
Um teólogo escreveu recentemente o seguinte.
He says all God wants from us is an all-round integrity and sincerity.
Ele diz tudo que Deus deseja de nós é uma integridade e uma sinceridade completas, que abrange tudo.
And no more.
Nada mais do que isso.
Well, that's a very comfortable definition of holiness.
Certamente é uma definição muito confortável para nós de santidade.
And then there are others conclude that it's not quite like that.
Mas outros concluem que não é bem assim.
It's true that the first faltering move is ours.
Tá certo que o primeiro passo assim que nós tomamos meio indecisos é nosso.
But as soon as we cry for help, God sends his Holy Spirit to help us along a bit more.
Mas logo que nós clamamos por socorro, Deus nos envia o seu Espírito para nos auxiliar.
One writer puts it like this.
Um autor coloca da seguinte forma.
It is mine to be willing to believe and it is the part of God's grace to assist.
É minha a disposição de crer, mas é de Deus a disposição de enviar o Espírito para me assistir nesse crer.
Well, the problem with this view is that it demands from us the hardest part and from God the easiest part.
O problema com essa visão é que exige de nós a parte mais difícil e dá para Deus a parte mais fácil.
You know that it takes more power to start your car than to keep it going when it started.
Você sabe que é necessária uma energia muito maior para dar partida no seu carro do que para mantê-lo funcionando.
The initial turn of the ignition to wake up your car demands a massive thrust of energy from the battery.
A partida do seu carro exige da bateria uma energia portentosa.
And once the engine's running, the battery can relax.
Mas uma vez que o motor está funcionando, a bateria pode relaxar porque ela está sendo recarregada.
Our real problem is the first start to turn to God.
O nosso problema de fato é aquela partida para irmos rumo a Deus.
And people say that's your bit, but when you're running, God will give you a help along.
E alguns dizem essa é a sua parte e quando você estiver caminhando, aí Deus vai ajudar.
Now there are others who disagree with these two views.
Há pessoas que discordam dessas duas visões que eu já partilhei.
And they say we're so very sinful that we must have the Holy Spirit to start us off.
Eles dizem, olha, nós somos tão pecaminosos que nós precisamos do Espírito para dar a partida.
To continue our automobile illustration, we need the Holy Spirit for a jump start.
O que nós precisamos para usar a nossa ilustração dos carros, nós precisamos do Espírito Santo para funcionar como chupeta. Let me explain this. Chupeta na linguagem de automobilismo é quando um carro está com a bateria arriada e você encosta um outro carro que está com a bateria boa, você liga as duas baterias e aí o carro ruim, com a bateria ruim, pega por impulso do outro. Fecha parênteses.
This is also a parenthesis. Some of our cars are so old, we all know what a jump start is.
Alguns dos nossos carros, outro parênteses, são tão velhos que todos nós sabemos o que é chupeta.
However they say, once we're alive to God, it's all up to us.
Mas essas pessoas dizem, uma vez que nós estamos vivos para com Deus, aí o resto é conosco.
We may resist God to the final point of rejecting him.
Nós podemos rejeitar a Deus a ponto, podemos resistir a Deus a ponto de chegar a rejeitá-lo.
In fact, we may even surprise God by our stubbornness.
Aliás, nós podemos até surpreender a Deus tal a nossa teimosia.
In fact, God is quite happy with this because he loves this kind of open relationship with him.
Aliás, Deus gosta muito disso porque ele gosta de um relacionamento bem escancarado, bem aberto conosco.
We choose the what, the when and the if of our salvation.
Nós escolhemos o quando, o como e o se da nossa salvação.
I have to tell you this is a very popular theology today.
Eu tenho que dizer para os irmãos que essa teologia está em voga hoje em dia, é muito popular.
It is called process theology.
Chama-se a teologia do processo.
And some evangelicals have gone on board with this and they call it open theology.
E alguns evangélicos têm aderido a essa teologia e a chamam de teologia aberta.
God, we are assured, can't be ever certain of our response to him.
Dizem eles que Deus nunca tem lá muita certeza de qual vai ser a nossa resposta a Ele.
But he enjoys relying upon our cooperation and will never force us to do anything we don't want to do.
Mas Ele gosta muito de depender da nossa cooperação e jamais há de nos forçar a nada.
It even means that at the last moment Judas Iscariot may not have betrayed our Lord.
Poderia até significar que num último momento Judas Iscariotes talvez até não chegasse a trair o nosso Senhor.
God was never certain that he would.
Deus não tinha certeza de que Judas faria isso.
Mind you, since he prophesied it in Psalm 41 verse 9, it would have been a tough plan B he needed to resort to.
Mas eu quero relembrá-los que uma vez que Deus profetizou isso em Psalm 41:9, seria meio estranho Deus ter que bolar um plano B aí, né?
Now, in contrast to all these views,
agora, em contraste a todas essas visões apresentadas até aqui,
the position of true Christianity from the time of the Reformation in the 16th century and beyond,
a posição do verdadeiro cristianismo a partir da Reforma,
was that our response to God is due to the grace of God from start to finish.
É que a nossa resposta a Deus depende da graça de Deus do começo ao fim.
We do not receive the Holy Spirit when we believe, we receive the Holy Spirit so that we may believe.
Nós não recebemos o Espírito quando cremos, nós recebemos o Espírito para crermos.
Now this view is based partly upon the scriptural view of our condition before we become Christians.
Esta visão depende ou se apoia na visão de quem somos e o que somos antes de nos tornarmos cristãos.
Whether you are a Saul of Tarsus or a John of Wapping in London,
seja você um Saulo de Tarso ou um John de Wapping lá de Londres,
you he made alive who were dead in trespasses and sins.
Vocês foram tornados vivos, vocês que estavam mortos nos seus delitos e pecados.
Before we were converted, we were living a spiritual death.
Antes de sermos convertidos, nós estávamos, aspas, vivendo uma morte espiritual.
Therefore, in a very real sense, our freedom was lost.
Então, num sentido muito amplo, a nossa liberdade havia sido perdida.
Or we can make many moral and ordinary choices, and at times good ones.
E a verdade é que nós podemos fazer algumas escolhas morais e algumas delas muito boas.
Not all religious and non-religious morality is bad morality.
Nem toda moralidade religiosa é boa ou ruim.
You know some lovely people who are not Christians.
Você conhece muitas pessoas que são amáveis, queridas, mas elas não são cristãs.
Unfortunately, they're nicer than a lot of the Christians you know.
Infelizmente, elas são mais boazinhas do que muitos cristãos que você conhece.
But we've already heard they are Christ rejecting enemies of God.
Mas nós já ouvimos que essas pessoas são pessoas que rejeitam a Cristo, rejeitam a Deus.
Do you ever find yourself saying, "Oh, I wish that person would be converted. They would make a nice Christian."
Você já se surpreendeu dizendo, "Puxa, como eu gostaria de ver essa pessoa se convertendo. Só falta isso."
I thought Jesus came for nasty people.
Eu achei que Jesus tinha vindo para pessoas que não prestam.
We are all nasty people.
Todos nós não prestamos.
Enemies of God.
Todos somos inimigos de Deus.
In 1517, Martin Luther, the German reformer, wrote that book called The Bondage of the Will.
Em 1517, o reformador Martinho Lutero escreveu aquele livro que nós já recomendamos aqui, Nascido Escravo.
I hope you bought it yesterday.
Espero que vocês tenham comprado.
They ran out on the bookstore.
Esgotou na livraria.
If you really want one, put in an order and they'll get you one.
Se você quer um livro, vai lá e faça a sua encomenda. Eles vão mandar para você.
I don't want to spoil the story for you, but remember it was an argument against the Dutch theologian Erasmus.
Eu não quero aqui tirar sua vontade de comprar o livro, mas eu quero lembrar que era uma resposta ao teólogo holandês Erasmus.
He believed we could respond to God by our own power, unaided.
Porque ele cria, Erasmo cria que nós podíamos responder a Deus sem a ajuda dele na nossa própria força.
Now in that book, Martin Luther comments on the words of our Lord in John 6 and verse 44.
Naquele texto, Martinho Lutero faz um comentário acerca de João 6:44, que Jesus diz:
No one can come to me unless the Father who sent me draws him.
Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair.
And Luther wrote like this.
E Lutero escreveu o seguinte:
Christ declares not only that the works and efforts of free will are unavailing.
Cristo nos diz que os esforços do livre-arbítrio
unavailing. Don't help.
Okay, não nos ajudam em nada.
But that even the very word of the gospel is heard in vain.
Mas até mesmo a palavra, o evangelho em si, é ouvido em vão.
Luther believed that we have no power of our own to return to God.
Lutero cria que nós não temos nenhum poder em nós para responder ao que Deus coloca diante de nós.
It's not just that we will not respond, we cannot respond.
Não é apenas que nós não haveremos de responder a Deus, nós não conseguimos responder a Deus.
Actually, he was following Augustine in the 4th century.
Ele estava seguindo os passos de Agostinho no século 4.
Who claimed that before the fall, man was free not to sin.
Que dizia que antes da queda, o homem era livre para não pecar.
But after the fall, he was not free not to sin.
Mas depois da queda, ele já não era livre para não pecar.
Or as Paul puts it in 1 Corinthians chapter 2 verse 14.
Ou como Paulo coloca em 1 Coríntios 2, 4.
The natural man, and that word means those without the Spirit of God.
2:14, o homem natural, aqueles que estão sem Deus, isto é.
The natural man does not receive the things of the Spirit of God.
O homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus.
They're foolishness to him, says Paul.
Elas são tolice para ele, Paulo diz.
He cannot know them because they are spiritually discerned.
Não pode entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente.
Now in Romans chapter 1, Paul presents a very black picture of human nature.
Em Romanos 1, Paulo nos dá um quadro bastante tenebroso da raça humana.
You just glance at these verses as I mention them.
À medida que eu cito esses versículos, se você quiser seguir no texto, você pode dar uma olhadinha.
He writes of a will that is in rebellion against the truth, verse 18.
No versículo 18 ele diz que a nossa vontade está em rebeldia contra Deus.
And without a love for God, verse 21.
Sem amor por Deus, versículo 21.
He writes of a futile mind and a foolish heart, verse 21.
No versículo 21 ele fala de uma mente fútil, de um coração tolo.
Emotions out of control, verse 24 through 27.
Versículos 24 a 27, emoções que estão fora do nosso controle.
A life filled with all kinds of wickedness and a conscience corrupted, so it's no longer reliable.
Uma vida cheia de coisas erradas e uma consciência que está tão corrompida que ela, nós não podemos mais depender dela.
Verse 32.
Versículo 32.
And when we package all this with the fact that we are dead towards God.
E quando nós empacotamos tudo isso dentro daquele fato de que nós estamos mortos sem Deus.
Ephesians 2, verse 1.
Efésios 2, 1.
That we are hostile enemies to God, Romans 8, verse 7.
Que nós somos hostis para com Deus, nós somos inimigos de Deus, Romanos 8, 7.
That we are blind to the truth, 2 Corinthians 4, verse 4.
Que nós somos cegos para com a verdade, 2 Coríntios 4, 4.
That we are slaves to sin and Satan.
Que nós somos escravos do pecado e de Satanás.
Romans 7, verse 14.
Romanos 7, 14.
And incapable of responding to God, John 6, 44.
E incapazes de reagirmos ao que Deus fala, João 6, 44.
It's not a pretty picture.
It's not?
Not a pretty picture.
Não é um quadro bonito, sem dúvida.
In fact, it's all very depressing.
Aliás, é muito deprimente.
And it's hardly surprising that modern religions and sociologists don't like that kind of language and diagnosis.
E não é à toa que as religiões modernas, os sociólogos modernos, não gostam desse quadro tenebroso.
Well, then, if our nature is so helpless,
se a nossa natureza é tão incapaz de fazer qualquer coisa,
and the condition is so hopeless,
e a condição é tão desesperançada,
that is exactly the point at which grace comes in.
É exatamente nessa altura que a graça dá a partida.
Says Paul in our text, not according to our works, but according to his own purpose and grace.
Paulo diz, não de acordo com as nossas obras, mas de acordo com o propósito e graça de Deus.
Let's look first at the grace of God's choice.
Vamos olhar primeiro para a graça da escolha de Deus.
The grace that determined our salvation was according to God's own purpose.
A graça que determinou a nossa salvação foi de acordo com os propósitos de Deus.
And before time began.
E durante os tempos eternos.
Elsewhere, Paul expresses it another way when he tells the Ephesian Christians that they were chosen in Christ before the foundation of the world.
E em Efésios, Paulo diz isso com outras palavras quando ele diz que nós somos escolhidos em Cristo antes dos tempos eternos.
Now this is the meaning of that much ridiculed word predestined.
Essa é a definição daquela palavra que é tão ridicularizada, predestinados.
You'll find that word in Romans 8 and verses 29 to 30.
Nós encontramos essa palavra, esse conceito em Romanos 8, 28 a 30.
And in Ephesians chapter 1 verses 5 and 11.
E Efésios 5 a 11.
Now the Greek word is made up from a little preposition that means beforehand.
A palavra é constituída por uma pequena preposição que significa de antemão.
And another word from which both the English and the Portuguese gave the word horizon.
E de uma outra palavra que tanto no inglês como no português deram origem à palavra horizonte.
It comes from the Greek word orizo.
Vem da palavra grega orizo.
And it originally meant to mark out the boundaries or the limits of some place or something.
E originalmente essa palavra queria dizer delimitar o final ou os limites de algum lugar, de alguma coisa.
If you go out in the sky at night and look up, you will find that there is a group of stars that we call Orion.
Se você olhar para o céu à noite, um céu estrelado, você vai encontrar uma constelação que nós chamamos de Orion.
That meant they were at the very boundary of how far people could see.
E é uma constelação que quer dizer que ela está no limite do olho humano. Até lá o olho enxerga.
Now this lovely word predestination means that God has brought us before time began within his horizon.
Isso significa que antes dos tempos eternos, Deus nos trouxe para si.
He has brought us in. Once again,
I'm like Jim. I forgot
into,
what I said.
Into his horizon.
Into his horizon.
Okay. Deus nos trouxe para dentro do seu horizonte.
It means that God plans what he will see and sees what he has planned.
Significa que Deus planeja o que ele verá e que ele vê o que ele planeja.
And every
que ele planejou.
Every Christian is part of that.
E todo cristão faz parte disso.
So the God who created the universe of stars and planets and who planned the laws of science.
Então o Deus que criou o mundo, o universo dos planetas e que criou as leis que governam esse universo.
The God of the infinity of space and the eternity of time.
O Deus da infinidade do espaço e da eternidade do tempo.
The God of majestic holiness and fearful justice and sovereign power.
O Deus da majestosa... You have to repeat those concepts.
Yeah, sorry. Majestic holiness.
Santidade majestosa.
Fearful justice.
Uma justiça que nos faz temer.
Sovereign power.
Um poder soberano.
Is the God who chose you and put grace to your account before time began.
Esse Deus foi quem escolheu você e creditou graça à sua conta antes de você existir.
Do you ever think you don't matter much?
Você às vezes pensa que você não tem muita importância.
Look how much you mattered.
Veja quanto você importou para Deus.
He determined even then to deal favorably with you.
Desde aquela época, ele determinou que se iria lidar com você favoravelmente.
He keyed in your name to the database of citizenship in heaven.
Ele deu entrada na database do céu com o seu nome.
You didn't have to apply for citizenship.
Você não teve que preencher um formulário para se tornar cidadão do céu.
He gave it to you.
Ele deu isso para você.
Freely.
Livremente.
And the Bible says the Lord knows those who are his.
A Bíblia diz que Deus conhece aqueles que são seus.
It wasn't that God woke up when he heard us call, but we woke up when he called.
Não é que Deus acordou quando nós clamamos. Nós acordamos quando ele clamou.
There's a world of difference between the two.
Há um mundo de diferença entre essas duas coisas.
Now, you know, too many Christians spend much of their time either arguing or worrying over this great truth of predestination.
Muitos cristãos perdem um tempo precioso discutindo sobre essa questão de predestinação.
When all that God intends us to do is to enjoy it.
Quando o que Deus tenciona é que nós desfrutemos disso.
The only people who need to worry about it are those who don't know it's true for themselves.
Os únicos que devem se preocupar com isso são aqueles que não têm certeza que isso se aplica a eles.
For those who have turned from their sin to Jesus Christ, this is one of the most comfortable doctrines found in the Bible.
Porque aqueles que se entregaram a Cristo ou que chegaram a ele se arrependendo dos seus pecados são aqueles que são consolados por essa doutrina.
It is like a comfortable armchair to relax in.
É como aquela cadeira de relaxar que a gente tem em casa, que a gente deita e descansa.
You know, in England, after a long, miserable, cold, wet winter.
Na Inglaterra, depois de um inverno muito úmido, muito difícil de se passar.
Finally, the sun breaks out.
Chega o momento em que o sol chega no seu esplendor.
Now, there may be some people who are so afraid of the ultraviolet rays of sun giving them skin cancer.
Há pessoas que podem ter tanto medo de que os raios infravermelhos do sol possam ocasionar câncer de pele que ainda mantém toda a sua roupagem de inverno, sabe, aquele capote, chapéu, luvas.
Most of us just go out and bask in the sunlight.
Mas a maioria chega lá e curte aquela luz do sol.
My friend, enjoy this great truth of God's grace in election.
Meu querido, desfrute dessa gloriosa verdade da graça de Deus na eleição.
When John Newton entered the ministry in Buckinghamshire in England,
quando John Newton começou seu ministério em Buckinghamshire na Inglaterra,
he had in his congregation an old lady who, when she was challenged on this subject of predestination, responded like this.
Havia uma senhora idosa na congregação dele que, quando desafiada por essa verdade da predestinação, reagiu da seguinte forma.
Oh, she said, I settled that long ago.
Ela disse, olha, eu já resolvi isso há muito tempo atrás.
If he had not chosen me before I was born,
se ele não tivesse me escolhido antes de eu nascer,
he would have seen nothing in me worth choosing me for afterwards.
Ele nada encontraria em mim digno para me escolher depois que eu nasci.
And Paul of Tarsus would say, I'm not ashamed of a grace like that.
E Paulo de Tarso responderia, eu não tenho vergonha de uma graça dessas.
And Jeremiah heard God say, before I formed you in the womb, I knew you.
E Jeremias ouviu Deus dizer, antes de você ser formado no ventre materno, eu já te conhecia.
Before you were born, I set you apart.
Antes de você nascer, eu já te escolhi.
I ordained you as a prophet to the nation.
Eu já havia determinado que você seria um profeta para as nações.
Secondly, the grace of God's care.
Em segundo lugar, a graça do cuidado de Deus.
The grace that determined our salvation and settled our names in the database of heaven.
A graça que
determined our salvation. The grace that determined our salvation and settled our name in the database of heaven.
A graça que determinou a nossa salvação e inseriu o nosso nome na database do céu.
Was also a grace that watched over us long before our conversion.
Foi a graça que também esteve de olho em nós muito antes da nossa conversão.
The Puritans had a word for this. They called it prevenient grace.
Os puritanos tinham um termo para isso. Eles chamavam de graça preveniente.
It comes from the Latin prevenire.
Vem do latim prevenire,
which means to come beforehand.
Que significa vir de antemão, vir antes.
Prevenient grace refers to God's preparation in our lives when He's preparing us for the moment of our conversion.
Significa o preparo que Deus faz na nossa vida para chegar o momento da conversão.
We can call it preparing grace if we prefer.
Podemos chamar de graça preparadora, se assim preferirmos.
Oh, there were so many times when He got in our way to ensure we kept to the path of His choosing.
Houve tantas circunstâncias na nossa vida que Deus interferiu para que nós chegássemos lá naquele momento dele.
Even though we didn't know it,
mesmo que nós não tivéssemos percebido.
Our birth, our family, our friends, our education,
nossa família, nosso nascimento, a educação que recebemos.
That very moment that you heard the gospel,
o momento em que ouvimos o evangelho.
The early awakenings in your mind when you began to think seriously about these things.
Aquele primeiro despertar da nossa mente quando nós começamos a pensar seriamente no assunto.
It was all part of God's prevenient grace.
Tudo fazia parte da graça preveniente de Deus.
If you look back in your own life, you can see so much of this, can't you?
Se você olhar para a sua vida, você vai se lembrar de tantas situações que fazem parte disso.
Saul of Tarsus could, John Newton could.
Saulo de Tarso podia ver isso, John Newton poderia ver isso.
You can see how God began to open you towards Christ.
Nós podemos perceber como é que Deus começou a abrir o nosso coração em termos de Cristo.
Think of those coincidences that came into your life that moved you in the right direction.
Pense nas coincidências que aconteceram na sua vida que começaram a nortear você naquele rumo.
Think of the times when you casually had a conversation that left you unhappy, disturbed in your mind.
Pense nas épocas em que você teve um bate-papo com alguém que deixaram você completamente inquieto com relação a alguma coisa.
Ah, but can you also think of those times when you were near death and God protected you?
Você não consegue se lembrar daqueles momentos em que você chegou perto da morte e Deus te protegeu?
Oh, you didn't see it at the time.
Na época você não percebeu assim.
You thought you were just lucky.
Você achou que era sortudo.
But you know better now.
Agora você sabe que não é bem sorte.
That's prevenient grace.
Graça preveniente.
We don't know a great deal about Saul of Tarsus' early upbringing, but we know a lot about John Newton.
Nós não sabemos muito sobre a criação que Saulo recebeu, mas sabemos bastante sobre John Newton.
As a boy, he was once thrown from his horse, and he stood up to realize he had been almost impaled on a stake.
Quando menino, ele caiu do seu cavalo e ele, por um triz, não foi cravado numa estaca que estava no chão.
Later he missed by just a few moments a boat trip that was going to take him and a young friend to see a man of war. A warship.
Okay. Mais tarde na sua vida, ele e um amigo, ele perdeu um navio por uma questão de instantes que iria levá-lo para um navio de guerra.
The boat turned over and his young friend was killed, but he wasn't there.
Nesse barco que ele perdeu, que haveria de levá-lo para o navio de guerra, esse barco afundou e um amigo dele morreu. Mas a vida dele foi poupada porque ele perdeu o barco.
On another occasion off the coast of Africa, he organized a drinking party.
Numa outra ocasião, na costa da África, ele criou uma festa de bebedeira, de orgias.
And as he was dancing wildly round the deck, his hat blew off.
E à medida que ele estava dançando ali no convés do navio, o chapéu dele voou.
He was just about to jump over the side in his drunken stupor to retrieve it when his friends hauled him back.
Ele estava quase pulando atrás do chapéu dentro do mar quando o bêbado que estava, que os seus amigos aí o puxaram de volta.
Oh, there were so many occasions in his life before his conversion when the unseen footprints of God surrounded him.
Houve tantas ocasiões na vida pré-conversão dele que as pegadas de Deus se fizeram tão presentes.
Some years ago, our church embarked on a major rebuilding program.
Alguns anos atrás, a nossa igreja entrou num programa de reconstrução que era bem grande.
We needed more room, so we moved off our premises for 9 months.
Nós precisávamos de mais espaço, então saímos da nossa propriedade durante 9 meses.
And for our Sunday services, we met in a hall a little way away.
E para os cultos de domingo, nós nos encontramos num salão que ficava a uma certa distância.
Unknown to us, there was a retired Scotsman around 70 years of age who was watching us.
Sem que nós soubéssemos, havia um escocês com seus 70 anos de idade, aposentado, que estava de olho em tudo que estava se processando ali.
He didn't know who we were, so he wrote to a friend in Scotland and described us.
Ele não sabia quem nós éramos, então ele escreveu a um amigo na Escócia para nos descrever.
As it happened, she was an evangelical Christian and she knew exactly who we were.
A uma amiga dele, na verdade, e ela sabia quem nós éramos. Ela sabia bem quem nós éramos.
And she said to him, when they go back to their new church, get on your bike and go and visit them.
E ela disse para ele, olha, quando eles voltarem para a igreja deles que estiver construída, pegue a sua bicicleta, vá lá visitá-los.
Jock did what he was told and was converted to Christ.
Jock fez exatamente isso e acabou sendo convertido a Cristo.
Actually, he later married his advisor from Edinburgh, but that's not the point of my story.
Mais tarde, ele se casou com a sua conselheira, aquela que deu a dica para ele, mas isso não tem nada a ver com a nossa história.
Jock knew nothing about the word prevenient grace, but it had been there all through his life.
A verdade é que Jock nada sabia sobre graça preveniente, mas ela havia atuado em toda a sua vida até a sua conversão.
He had fought all the way through the Second World War.
Ele havia passado pela Segunda Guerra, lutado ela inteirinha.
And they called him Bomb-proof Jock.
E eles o chamavam de Jock à prova de bombas.
Because so many of his colleagues were killed all around him, but nothing ever hit Jock.
Porque sempre seus colegas eram massacrados por bombas, mas nada atingia o Jock.
Until he became a Christian, he thought he was one of the lucky ones. My number hadn't come up yet.
Até ele se tornar cristão, ele achava ser um dos sortudos. Ele dizia, o meu número ainda não foi sorteado.
When he became a Christian, he knew why he had been so remarkably preserved.
Mas quando ele se tornou cristão, ele descobriu por que ele havia sido preservado de uma forma tão marcante por Deus.
Prevenient grace is never asked for and rarely recognized.
A graça preveniente não é algo que nós pedimos e dificilmente a reconhecemos.
God says through Isaiah, I revealed myself to those who didn't ask for me.
Deus diz através de Isaías, eu me revelei para aqueles que não pediram que eu me revelasse a eles.
I was found by those who didn't seek me.
Eu fui achado por aqueles que não me buscaram.
That's prevenient grace.
Graça preveniente.
Then lastly, let me tell you about the grace of God's call.
Por fim, eu quero falar sobre a graça do chamado de Deus.
For those who are predestined to eternal life, there's always a time when God's word gets through to them.
Para aqueles que são predestinados por Deus, sempre existe aquele momento em que a palavra de Deus finalmente faz a sua entrada triunfal.
Can you remember the day when you suddenly said, "Ah, I see it now"?
Você se lembra do dia que você de repente disse, "Ah, agora eu entendo"?
And you couldn't understand why everybody else was so stupid they couldn't see it as well.
E você não conseguia entender por que todo mundo à sua volta era tão burro que também não entendia.
For Saul of Tarsus, it was the moment outside the walls of the city of Damascus in the year AD 30.
Para Saulo de Tarso,
AD 30.
E no ano aconteceu no ano 30, fora dos muros de Jerusalém, a caminho de Damasco.
For John of Wapping, it was in a broken ship in mid-Atlantic in March 1748.
Para John Wapping foi em março de 1748, num navio que estava prestes a afundar no meio do Atlântico.
Whenever we hear the call of God with ears that are listening and a mind that can understand.
Sempre que ouvimos o chamado de Deus com ouvidos que estão atentos e uma mente que está pronta a compreender,
it is the moment God has planned from history, from eternity.
Esse é o momento que Deus planejou dos tempos eternos.
That's what's meant by the phrase in Romans 8:28, called according to his purpose.
É isso que quer dizer aquela frase em Romanos 8:28, chamados segundo o seu propósito.
In that moment when God speaks personally to us, we must respond.
Naquele momento quando Deus fala pessoalmente a nós, temos que responder a ele.
By must, I don't just mean that we ought to respond, but we have to respond. There's a divine compulsion.
Quando eu digo temos que responder, eu não digo apenas devemos responder. Nós não podemos deixar de responder.
God is speaking to us personally and we know it.
Deus está falando conosco pessoalmente e nós sabemos que ele está fazendo isso.
For Saul, it came with a vision and an audible voice.
Para Saulo veio como uma voz audível e uma visão.
For John, it came through a terrified conscience and the recollection of the verses of Scripture.
Para João aconteceu como uma como uma consciência que foi terrivelmente atormentada e um recobrar dos versículos bíblicos.
Now some people refer to this as the irresistible call of God.
Alguns se referem a isso como o chamado irresistível de Deus.
John Newton preferred the word invincible.
João Newton preferia a palavra invencível.
Because he knew that you can resist the call of God.
Porque ele sabia que há como resistirmos o chamado de Deus.
And he did for years.
E ele fez isso durante anos.
But finally you can't win.
Mas ao final você não vence.
God always has his way.
Deus sempre consegue chegar lá.
Saul had obviously been resisting the nagging of his mind and conscience.
Certamente Saulo de Tarso havia resistido através da sua mente que era muito dura, a sua consciência.
And that's why God said to him, you can't keep kicking against me.
É por isso que Deus diz, não adianta você ficar dando chutes em mim.
Those of you who've read the story of John Bunyan in Grace Abounding, will remember a little episode in his life.
Aqueles de vocês que leram a história de John Bunyan em Graça Abundante, é esse o título em português, vão se lembrar de um evento.
He was in the town of Bedford and he heard a group of old ladies talking. He thought they were gossiping.
Numa certa cidade em que ele ouviu um grupo de mulheres conversando, ele achava que elas estavam fofocando.
So he moved a little closer to listen to the gossip.
Então ele se aproximou um pouquinho para ouvir a fofoca.
But they were talking about the Lord.
Mas elas estavam falando sobre o Senhor.
They were talking about spiritual things.
Elas estavam falando sobre coisas espirituais.
And he crept away, but he couldn't get it out of his mind.
Então ele saiu dali, ele saiu de fininho, mas ele não se esquecia daquilo que ele ouviu.
God kept on and on until he brought him to himself.
Deus continuou a atuar na vida dele até que o trouxe para si.
One of our poets in England described God as the hound of heaven, the hunting dog of heaven.
Um dos nossos poetas na Inglaterra descreveu Deus como sendo o perdigueiro dos céus.
God is a good huntsman who always hits the mark.
Deus é um bom caçador que sempre chega lá.
Jim will know more about that than me.
Jim certamente sabe mais do que isso do que eu.
But I know God hit the mark when he came to me.
Mas eu sei que ele chegou no momento quando ele atingiu o meu coração.
This is not just an external impression, it's an internal change.
Não é uma impressão que vem do lado externo apenas, é uma mudança interior.
Peter says we become partakers of the divine nature.
Pedro diz que nós nos tornamos participantes da natureza divina.
God, the Holy Spirit, comes into our life.
O Deus, o Espírito Santo, adentra a nossa vida.
And he's the one who makes us long for God.
E ele é aquele que nos faz anelar por Deus.
Now, it's very natural for people to object to the idea of God forcing us against our will to bow in repentance to Christ. It's natural for people.
É natural que as pessoas pensem que não é correto Deus nos forçar para nós nos arrependermos contra a nossa vontade.
I could not agree more.
Eu não poderia concordar mais com essa ideia.
Whoever believes that God forces men and women unwillingly into the kingdom of God?
Quem é que poderia crer que Deus força uma pessoa contra a sua vontade a entrar no reino de Deus?
I don't believe that.
Eu não creio nisso.
What God does is this.
O que Deus faz é o seguinte.
He works upon our will by his spirit.
Ele opera na nossa vontade através do seu Espírito.
Sometimes gently wooing.
Às vezes gentilmente, só murmurando.
And at other times by the hard hand of our circumstances.
Às vezes através daquela mão pesada das nossas circunstâncias.
Sometimes he leaves us to run and he lets us go back into the world a while.
Às vezes ele nos permite correr e voltarmos ao mundo durante algum tempo.
Sometimes he lets us suffer pain and disappointment.
Às vezes ele nos permite experimentar da dor, do desapontamento.
Sometimes we cry out against him.
Às vezes nós clamamos contra ele.
But always he pursues us.
Mas ele sempre está indo atrás de nós.
Until at last we cry out to him.
Até que nós, por fim, clamamos a ele.
For all who have been appointed to eternal life will ultimately be saved.
Pois todos aqueles que foram designados para a vida eterna, por fim, serão salvos.
And that comes from Acts 13 and verse 48.
Isso vem de Atos 13, 48.
God's way of coming to us is by his Spirit.
A forma de Deus chegar a nós é através do seu Espírito.
Through his word.
Através da sua palavra.
You know, there was a time when Christians used to love to review the invincible grace of God in their lives.
Houve uma época em que as pessoas gostavam. What do you mean by review?
Look again. Have okay. A look back.
Uma época em que as pessoas gostavam de olhar e ver de novo como atuou essa graça de Deus que veio e atuou na vida deles.
Both before and after their conversion.
Tanto antes como depois da conversão.
I think it's sad that we often neglect that today.
Eu creio que é muito triste quando nós negligenciamos fazer isso hoje.
And this is partly because we've been given the impression that somehow we're smart to respond to the call of God.
E eu creio que nós fazemos isso porque de alguma forma nós somos convencidos de que nós somos vivos o suficiente para responder ao chamado de Deus.
And that the first inclination of our heart towards God was every bit as much our work as his.
E que a nossa primeira inclinação a Deus foi tanto obra nossa como dele.
My friend, don't think like that.
Meu querido, não pense assim.
Not only because it isn't true,
não apenas por não ser verdade,
but because it robs God of his glory.
Mas porque rouba Deus da sua glória.
Grace is God's from beginning to end.
A graça é de Deus do princípio ao fim.
It is all of grace.
É tudo pela graça.
Go away from this meeting and for a moment be quiet and survey your life before you were a Christian.
Saia dessa reunião e por um momento escolha um lugar quieto para você estar rememorando a sua vida antes de você ser cristão.
Thank God for all those experiences that gently nudged you or harshly pushed you in the direction of the gospel.
E agradeça a Deus por aquelas experiências que gentilmente deram um toque em você ou de uma forma mais dura impeliram você para aquele momento de conversão.
I was converted as a teenager.
Eu fui convertido durante a minha adolescência.
I had never heard the gospel until my mid-teens.
Jamais tinha ouvido o evangelho até o meio da minha adolescência.
The day came when I knelt down and I said, Lord, I want you to be my savior.
Chegou aquele dia em que eu me ajoelhei e eu disse, Senhor, eu quero que sejas meu salvador.
I didn't have much theology. I thought I'd done it all.
Eu não tinha muita noção de teologia, achei que tinha feito tudo o que precisava.
Oh, I knew Jesus had died for me on the cross. I couldn't do anything about that, but the rest was up to me.
Eu sabia que Jesus tinha morrido na cruz, não havia nada que eu podia acrescentar a isso, mas eu achei que dali para frente era tudo comigo.
I now know better than that.
Agora eu sei que a coisa não é bem assim.
In the words of a lovely hymn that we sometimes sing.
Nas palavras de um hino muito querido que às vezes nós cantamos.
Oh, the love that sought me.
Oh, o amor que me buscou.
Oh, the blood that bought me.
Oh, o amor que me comprou.
Oh, the grace that brought me to the fold.
Oh, a graça que me trouxe ao aprisco.
Wondrous grace that brought me to the fold.
Graça maravilhosa que me trouxe ao aprisco.
Amen.
Amém.